Muito boa tarde. Vamos dar início à nossa audiência à Associação Nacional de Deficientes Sinistrados do Trabalho, que em nome do grupo da Comissão de Trabalho e Segurança Social, do Grupo de Trabalho das Audiências, dou as boas-vindas, nomeadamente ao Sr. Presidente, o Sr. Luís Machado, José Soares, é que está aqui uma letra que eu não, e o Sr. João Vaz, certo? Portanto, bem-vindos a este Grupo de Trabalho das Audiências, da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Nós vamos funcionar da seguinte forma, darei a palavra aos senhores para se dizerem o que os traz a esta comissão. Os senhores e os senhores deputados, depois de os ouvir durante 10, 15 minutos, colocarão as questões, se assim o entenderem e se desejarem. Poderão depois voltar a responder também de uma forma muito breve, à volta de 10 minutos. Vamos iniciar e eu passo a palavra ao Dr. Luís Machado, certo? Queira ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado. Cumprimento todos, agradecendo acima de tudo a resposta afirmativa ao pedido da audiência que endereçámos à Comissão, porque estamos de facto muito preocupados com o que recentemente tem acontecido com muitos trabalhadores, funcionários públicos que são vítimas de acidente de trabalho ou doença profissional. O pedido de audiência que endereçamos tem mais a ver com os trabalhadores em função pública e não tanto com os trabalhadores do privado, porque há uma, digamos, um tratamento desigual para os trabalhadores funcionários públicos, vítimas de acidente de trabalho ou doença profissional, e os trabalhadores do privado. Nos últimos meses têm recorrido à nossa associação muitas dezenas de trabalhadores muito preocupados pela forma como têm sido tratados os seus processos de acidente de trabalho ou doença profissional. Mais em acidentes de trabalho do que em doenças profissionais, porque ainda são relativamente poucos e também por desconhecimento dos próprios trabalhadores, os processos de doença profissional, mas aquilo que nós temos verificado no que se refere à traumatologia é de facto muito preocupante e levou-nos a solicitar à Caixa Geral de Aposentações uma reunião para procurar, no fundo, transmitir as preocupações dos nossos associados e tentar encontrar um canal que permitisse, de alguma forma, dirimir alguns conflitos existentes. Nós sabemos que no privado, no caso dos acidentes de trabalho, o trabalhador sinistrado tem o patrocínio do Ministério Público, que, em regra, está atento aos direitos dos sinistrados. No caso dos funcionários públicos, digamos que essa proteção não existe. E tem sucedido algumas situações que são, a nosso ver, violações grosseiras da própria lei do 503, que no caso das pensões remete para a lei 98 de 2009, como, por exemplo, passo a dar um exemplo, no caso das incapacidades permanentes absolutas para o trabalho habitual, é pacífico que nos tribunais de trabalho, portanto, nos casos do privado, a incapacidade é calculada entre metade e dois terços da retribuição base, conforme a maior ou menor incapacidade para o trabalho, mas isso é pacífico, a jurisprudência é pacífica, não, já não há em relação a isso qualquer dúvida. No caso da função pública, optam sempre pelo valor mais baixo da incapacidade. por exemplo, no último requerimento que nós fizemos, a propósito de uma incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual de um nosso associado, em que a Caixa Geral de Aposentações atribuiu uma pensão baseada numa fórmula de cálculo que já nenhum tribunal utiliza. Utilizando essa fórmula de cálculo, a pensão atribuída foi de 301 euros por mês. Se fosse utilizado a fórmula de cálculo que todos os tribunais utilizam, a pensão deste trabalhador passaria para 372,89 euros. Portanto, há uma diferença de 70 euros por mês no cálculo desta pensão. Não entendemos porque é que todos os tribunais utilizam esta regra e a Caixa Geral de Aposentações utiliza uma regra totalmente diferente. Por outro lado, por variadíssimas vezes nós temos verificado que nos trabalhadores, isto também é pacífico no caso dos acidentes de trabalho no privado, e a própria lei também assim o indica, neste caso concreto, a Tabela Nacional de Incapacidades. Se o trabalhador tem um acidente com 50 ou mais anos, obrigatoriamente a incapacidade atribuída tem que ser multiplicada pelo fator 1.5. Isso é pacífico, é o que diz a Tabela Nacional de Incapacidades e, portanto, ninguém foge a essa regra. Ninguém foge, com a exceção da Caixa Geral de Aposentações, que sempre se nega a aplicar o tal fator 1.5, o que significa um agravamento da incapacidade e, consequentemente, também um agravamento da pensão ou da indemnização. Também muito sério prejuízo financeiro para os trabalhadores da função pública, também determina e também é pacífico no caso dos privados, e porque os tribunais também utilizam sempre essa regra. Quando se verifica uma incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual ou uma incapacidade permanente parcial igual ou superior a 70%, o trabalhador sinistrado tem direito a uma chamada indemnização por elevada incapacidade, correspondente a 10 vezes o indexante de apoios sociais. No privado é sempre aplicado, qualquer um tribunal aplica. No caso dos trabalhadores da função pública, isso não é aplicado. Ou seja, há um prejuízo económico significativo para esses trabalhadores. Por outro lado, a Caixa Geral de Aposentações, e na missiva que nós enviamos, demos vários exemplos em que a lei proíbe a remissão das pensões de doenças profissionais que são de caráter evolutivo, no caso da surdez, por exemplo. A Caixa Geral de Aposentações obriga o trabalhador, contra a sua vontade e em desrespeito pela lei, a remir a sua pensão. Nós manifestamos também esse exemplo à Caixa Geral de Aposentações, mas sem qualquer sucesso. Isto significa que, de facto, os trabalhadores estão, para além de estarem desprotegidos, quer na avaliação do dano e da incapacidade, em traumatologia e doenças profissionais, porque enquanto no trabalhador privado há o apoio do Instituto Nacional de Medicina Legal, que faz a avaliação do dano e da incapacidade, no caso dos trabalhadores da função pública, isso não existe. O trabalhador tem que procurar um médico, tem que pagar a esse médico. Muitas vezes os médicos levam 300, 400, 500 euros por um relatório e depois apresenta a sua contestação, se conseguir encontrar um advogado que esteja disponível para o fazer. Portanto, há aqui, digamos, algum desconcerto, digamos assim, algum desfazamento, algum tratamento desigual entre os trabalhadores que são do privado e os trabalhadores da função pública. Foi essencialmente para isso que nós, porque nos foi recusado pela Caixa Geral de Aposentações um diálogo que nos parecia necessário e que nos parece necessário para, em conjunto, encontrarmos formas de que os trabalhadores usufruam dos seus direitos em caso de acidente ou doença profissional. Como essa tentativa de diálogo com a Caixa Geral de Aposentações se frustrou, nós tomamos a iniciativa de vir falar convosco para, no fundo, procurar ajudar os trabalhadores a serem ressarcidos dos seus direitos.
Muito obrigada pelas questões que trouxe perante este grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Eu vou colocar à consideração das senhoras e dos senhores deputados, se desejam colocar alguma questão, se o desejarem fazer, darei a palavra, se não, não sei se têm alguma documentação para entregar. Não. É só mais isto. Está bem. Sim, senhor. Não sei. Depende. Quer? Acho que vai.
Bom, muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a vossa presença nesta comissão, dizendo que, de facto, estamos sensíveis àquilo que foi a exposição que foi aqui apresentada, já que decorre daquilo que foi referido a quando do pedido de audiência. E iremos analisar com mais pormenor esta situação, tomamos devida nota. Eu só queria colocar uma questão que pode ter resultado de eu não ter percebido assim muito bem, que é perguntar se houve algum procedimento a este nível de situação, se houve mudança de procedimento por parte da Caixa Geral de Aposentações ou se este tipo de atitude face aos sinistrados foi aquele que resultou desde sempre. E para já, neste momento, era essa a dúvida que queria ver esclarecida. E depois, talvez no final, ainda tenha mais uma questão para colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar o Sr. Luís Machado, João Soares, que já conheço, enfim, de algumas zonas temos andado, e também o Sr. José Paz, pela vossa vinda aqui, e para dizer naturalmente que esta é uma questão que também preocupa o Grupo Parlamentar do PS. Aliás, há duas coisas que eu, se me permite, não me passava sequer menos pela ideia que o privado aplicasse uma tabela nacional de incapacidades e que o público não aplicasse. Eu acho que não tem muito senso que não seja assim, que a mesma tabela não seja aplicada em relação aos dois, e penso que com isso estaria resolvido a maior parte dos problemas que trazem aqui. E por isso o que eu naturalmente sugeria, depois de termos aqui esta reunião e de ouvir, inclusivamente, acho que e era a sugestão que queria fazer ao Sr. Presidente dos Grupos Parlamentares, é se de alguma forma em relação a esta matéria teríamos disponibilidade de poder chamar a Caixa Geral de Aposentações, no sentido de podermos naturalmente confrontar com as questões que são colocadas aqui, para sabermos também qual é a versão deles e da parte deles o que é possível fazer. Era nesse sentido que seria naturalmente a proposta que eu também faria a todos os grupos parlamentares, no sentido de podermos fazer aqui um passo de avanço, tendo em conta que não foi possível estabelecer um diálogo, que era isso que pretendiam com a Caixa Geral de Aposentações, no sentido de encontrar aqui uma forma de permitir corrigir algumas pequenas incongruências ou algumas pequenas não aplicações daquilo que é uma norma nacional que se aplica em relação aos outros trabalhadores da parte privada, quando também, de um ponto de vista, se fiz aplicar em relação àquilo que tem a ver com a parte pública. Era esta a nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS. É para falar.
É sim, muito obrigado.
Quero ter a gentil.
Também uma intervenção bastante breve, em primeiro lugar para agradecer a vinda cá e a pertinência das questões que nos trouxeram. Foram várias e ficava também na expectativa de recebermos um documento de suporte onde elas estarão eventualmente até mais desenvolvidas para que possamos detalhadamente poder trabalhar sobre elas. Segundo percebi, havia algumas questões que não tinha expressamente a ver com a Caixa Geral de Aposentações, por exemplo, a questão levantada a propósito do Ministério Público poder patrocinar as ações é uma matéria eventualmente de iniciativa legislativa e que nós poderíamos também aqui em comissão trabalhar. Da parte do CDS há total interesse, mais do que abertura, empenho em impedir que estas situações de desigualdade e discriminação possam ter continuidade. Creio que esta sugestão aqui trazida pelo Partido Socialista, no sentido de trazermos cá o responsável máximo da Caixa Geral de Aposentações, creio que é uma medida que pode ser um caminho e que nós temos interesse também em abertura para acompanhar. E dizer que, no fundo, e para terminar, que naturalmente que as questões que aqui foram trazidas são totalmente pertinentes e creio que terão da nossa parte todo o apoio e empenho para que possamos impedir que elas se mantenham. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Associação, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer o pedido de audiência que nos fizeram e também aproveitar nesta sede para valorizar o trabalho muito importante e imprescindível que a Associação desenvolve, pelo facto de ser a única estrutura com esta natureza e pela resposta que dá aos trabalhadores que estão nesta situação. E conhecemos bem o trabalho da Associação e por isso queremos, obviamente, valorizar muito o trabalho que a Associação desenvolve. Dizer que das preocupações mais gerais que aqui nos colocaram da parte do Grupo Parlamentar do PCP, conhecemos aquelas que têm sido as posições e o acompanhamento do trabalho da Associação. Ainda recentemente, nas jornadas parlamentares do PCP, reunimos no Porto com a Associação. Sobre estas questões, sobre a questão concreta do financiamento, também dizer-vos, como tenho conhecimento, que o PCP ainda recentemente dirigiu uma pergunta ao Governo sobre o corte no financiamento à Associação. E queria também dizer-vos sobre esta questão concreta da Caixa Geral de Aposentações. Em primeiro lugar, lamentar da indisponibilidade da Caixa Geral de Aposentações para reunir convosco, porque entendemos que os serviços públicos e os seus dirigentes devem também ter como obrigação um papel e uma postura de corresponder àqueles que são os pedidos que lhes são dirigidos e, portanto, lamentar esta posição, mas dizer que acompanhamos a necessidade de ouvir, se bem que eu tenho dúvidas, isto é, é importante ouvir os responsáveis da Caixa Geral de Aposentações, pese embora os mesmos tenham uma autonomia limitada na aplicação das fórmulas de financiamento, porque isso decorre da aplicação de um diploma. E, portanto, o que mais pode acontecer é um reconhecimento por parte dos próprios de que se trata de um diploma que é discriminatório face ao tratamento que os trabalhadores do setor privado têm. E não deixa de ser, no mínimo, é negativo e no mínimo curioso que neste caso a administração pública confira um tratamento desfavorável àquilo que o setor privado confere. E, portanto, também dizer que sobre esta matéria entendemos que não nos opomos, pelo contrário, a postura do PCP nestas matérias é ouvir todos aqueles que possam ser ouvidos. Agora, relativamente à aplicação de um diploma, a Caixa Geral de Aposentações não tem autonomia para não o fazer e, portanto, a ponderar qualquer tipo de alteração será relativamente ao diploma em si e à sua forma de cálculo. Dizer também que era uma questão que foi colocada pela Sra. Deputada do PSD, Clara Marques Mendes, se esta percepção que tiveram, de facto, decorreu nos últimos tempos de uma interpretação legal do diploma ou se nos últimos anos isto já acontecia. Como é que justificam que isto acontece? E se têm conhecimento de algum caso da CGA em que algum trabalhador tenha recorrido dessa interpretação e tenha sido, de alguma forma, do ponto de vista jurídico, já tenha tido um aval positivo à posição posição do trabalhador que requer o cálculo da sua pensão. E, portanto, era sobretudo para perceber se essa interpretação é circunstancial e aconteceu nos últimos tempos, ou se isso decorre de alguma outra alteração. Da nossa parte, continuaremos, obviamente, a acompanhar esta matéria e em tudo aquilo que possa ser, possa significar um esclarecimento e uma proteção maior dos trabalhadores e dos nichados do trabalho, obviamente que o PCP continuará a acompanhar como é sua obrigação. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Boa tarde. Agradecer a vossa presença. E, pronto, isto é daquelas questões, quer dizer, do acompanhamento que nós temos feito das preocupações da Associação. Esta é uma questão que é nova para nós. Esta aplicação da Tabela Nacional de Incapacidades, primeiro é o problema da própria tabela em si, não é? Que é necessário também... preocupar-nos com isto, porque houve aquela revisão da tabela em baixa, que retirou direitos a uma série de gente. Mas, neste caso, aquilo que nós vimos é que aquilo que está prescrito na tabela não está a ser aplicado, pelos vistos, em condições de igualdade, a trabalhadores do setor público e do setor privado. Quer dizer, isto isto viola tudo o que é de mais elementar bom senso e a própria legislação antidiscriminação que existe sobre as condições de deficiência. Quer dizer, de maneira que parece-me que há aqui base para alterarmos esta situação e é uma base segura. Uma questão que eu ia levantar e que, pelos vistos, quer dizer, já foi levantada também, é que se isto decorre de legislação ou diplomas aplicáveis só ao caso da Caixa Geral de Aposentações, quer dizer, a única coisa que vamos ter que fazer é alterar isto, quer dizer, porque não podemos ter trabalhadores, só porque trabalham em situações diferentes, terem tratamentos diferentes. Outra questão que levantaram na vossa documentação, que eu acho que é grave, quer dizer, é esta contradição que existe entre a avaliação da taxa de incapacidade que é feita pelo Departamento de Prevenção de Riscos Profissionais, das doenças profissionais, da incapacidade resultante de doenças profissionais que é feita pelo Departamento de Prevenção de Riscos Profissionais e a Caixa Geral de Aposentações. São discrepâncias tão grandes eu ponho também aqui uma questão que vocês também põem, que é a questão da deontologia profissional dos médicos que fazem estas avaliações. Quer dizer, como é que juntas médicas chegam a conclusões tão diversas como de 22% para 4,5% de incapacidade? Quer dizer, acho que também temos que ver estas situações em que existem estas discrepâncias quando são técnicos de saúde que estão a fazer uma avaliação que é baseada numa tabela. De maneira que eu também subscrevo a intenção de chamar cá responsáveis da Caixa Geral de Aposentações, embora também subscreva aquilo que a deputada Rita Rato disse, quer dizer, que se aquilo que nós depreendemos é que eles venham, no fundo, dizer nós estamos a aplicar um diploma, não nos serve muito, mas pelo menos há uma explicação sobre o que é que sucede, mas, por exemplo, esta questão da discrepância entre várias avaliações, eu acho que também tem que ser pedida alguma responsabilidade à Caixa Geral de Aposentações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ouvidas que foram as questões colocadas para as senhoras e para os senhores deputados, eu dou a palavra de novo aos senhores para, desejando responder a alguma questão que assim o entendam. Quero ter a gentileza, então, por favor.
Muito obrigado. Procurando responder, durante muitos anos, os trabalhadores funcionários públicos, quando vítimas de acidente ou doença profissional, estavam completamente desprotegidos. Não tinham qualquer tipo de direito. Só a partir de 2000 é que, através da promulgação do 503 é que começaram a ter direitos emergentes de acidente de trabalho ou de doença profissional. Os trabalhadores, pronto, começam a recorrer à associação, porque os processos eram tratados diretamente na Caixa Geral de Aposentações, quase que era aquilo que a Caixa Geral de Aposentações decidia, estava decidido, e os trabalhadores, por desconhecimento, na maior parte dos casos, não recorriam, porque o recurso tem que ser para o Tribunal Administrativo. Os próprios os trabalhadores não conheciam, os seus representantes sindicais também tinham muito desconhecimento em relação a esta matéria, e com o avolumar das reclamações que foram chegando à associação é que nós fomos tomando conhecimento de que de facto havia um tratamento desigual para os trabalhadores de privado e os trabalhadores da função pública. Digamos que isto acontece quase desde sempre, ou seja, há 16 anos a esta parte, desde que entrou em vigor a mesma lei. Depois dos contactos que nós temos procurado ter com a Caixa Geral de Aposentações, por duas vezes, em momentos diferentes, nós pedimos reuniões e que não foram, entendeu a Caixa Geral de Aposentações que não faria sentido uma reunião com a Associação dos Sinistrados. A atitude da Caixa Geral de Aposentações não alterou. Portanto, o recurso ao Tribunal Administrativo é sempre difícil para o trabalhador, porque tem que recorrer primeiro a um advogado, no caso de não ser associado à associação, e a maior parte dos trabalhadores da função pública não são associados da associação, são muitos deles de fraquíssimos recursos financeiros e que não têm capacidade económica para estar a contratar um advogado ou um médico que faça a avaliação do dano e da incapacidade, que contrarie a avaliação que foi feita na Caixa Geral de Aposentações. De facto, a tabela nacional, o Sr. Deputado referiu a necessidade da alteração da tabela nacional de incapacidades. É verdade que é necessário e urgente. Nós há muitos anos que vimos reclamando a alteração da tabela, porque a alteração que foi feita em 2008 foi uma alteração feita à medida e a pedido dos interesses das companhias de seguros. Nós denunciamos variadíssimas vezes o retrocesso que se verificou na última alteração da Tabela Nacional de Incapacidades. Por exemplo, na tabela que vigorou desde 1965, a amputação do pé tinha uma incapacidade até 40% e com a nova tabela baixou para 25% de incapacidade. A amputação de uma mão, que na tabela de 1965 era valorizada até 60%, passou a ser valorizada até 45%. Portanto, houve uma redução muitíssimo significativa dos coeficientes de incapacidade previstos, porque foi, de facto, uma tabela, como eu há pouco referi, feita a pedido e à medida dos interesses das companhias de seguros. Porque quanto mais baixo for o valor da incapacidade, naturalmente mais baixo é o valor das indemnizações e das pensões a pagar aos sinistrados no trabalho. Portanto, mas para além de ser necessário uma alteração da tabela, é verdade que a tabela deve ter uma aplicação por um conjunto de médicos, por uma equipa multidisciplinar que tenha apenas como preocupação fazer a avaliação do dano e da incapacidade, sem estar preocupado de saber quem é que está por trás, quem é, se é uma companhia de seguros, se é uma entidade patronal, se é a Caixa Geral de Aposentações. O médico deve exercer aquilo que ele sabe, que é fazer a avaliação da incapacidade sem se preocupar rigorosamente com mais nada. Mas, para além disso, há coisas que nós não conseguimos compreender. As instruções gerais da Tabela Nacional de Incapacidades dizem de uma forma muito clara que se o acidente aconteceu, o trabalhador tinha 50 anos ou mais, automaticamente é a incapacidade agravada através da aplicação do fator 1.5. Não é preciso que seja um médico a fazer a avaliação da incapacidade, é a lei que determina, é a tabela que diz. E no caso nos tribunais de trabalho, no caso dos privados, isso é pacífico, portanto o Ministério Público está atento a isso e no caso de junta médica ou juiz, no caso da função pública isso não é aplicado, não entendemos porquê. Agora, o Sr. Deputado referiu que se calhar os trabalhadores estão desprotegidos porque estão, digamos, sozinhos contra, entre aspas, a Caixa Geral de Aposentações e que precisavam de alguém que os procurasse defender, que, como acontece no setor privado, que tem um Ministério Público que os defende. Talvez sim, talvez fosse necessário o trabalhador sentir-se mais protegido, porque na maior parte das situações o trabalhador está numa fragilidade emocional muito grande. Primeiro porque sofreu um acidente que o vai incapacitar total ou parcialmente, depois porque há uma redução muito significativa no seu rendimento de trabalho. Muitas vezes, quando procura regressar ao trabalho, via obstáculos, encontra obstáculos muito grandes e às vezes até são vítimas de assédio por parte de alguns, assédio psicológico por parte de alguns responsáveis. E nós temos alguns exemplos. Brevemente daremos conta do estudo científico que nós estamos em conjunto com a colaboração da Universidade de Porto, daremos conta da violência que muitos trabalhadores estão a ser vítimas e têm sido vítimas ao longo do tempo, violência psicológica, que de facto é altamente prejudicial, não apenas para o trabalhador, mas também para todo o seu agregado familiar. Portanto, o trabalhador, quando é vítima do acidente de trabalho, está numa situação, de facto, de enorme fragilidade emocional, fragilidade económica, e precisa, seguramente, de ter, do outro lado, sentir que a justiça está do seu lado. E, no caso dos trabalhadores da função pública, isso não tem acontecido. As várias reclamações que a própria Associação tem feito junto da Caixa Geral de Aposentações para recálculo das pensões, no caso de haver um agravamento, não tem surtido efeito e nem sequer resposta temos tido às reclamações que nós temos apresentado. E isso é que, de facto, nos preocupa muito. Somos uma entidade de bem, procuramos que seja feita justiça a esses trabalhadores, apresentamos as reclamações em nome do associado à Caixa Geral de Aposentações e, na maior parte das vezes, nem sequer a resposta obtemos às nossas reclamações. Naturalmente que os trabalhadores ficam extremamente magoados e descrentes na justiça que têm direito, naturalmente. Eu peço desculpa, não sei se...
Portanto, não sei, é para falar?
Senhora Presidente da Comissão, senhores deputados, apenas para não só reforçar as palavras do Luís Machado, mas também para dizer que cada vez mais, eu entretanto, digo que pertenço à Delegação Sul da Associação, de maneira que somos cada vez mais procurados por trabalhadores da função pública para a resolução de problemas relativos não só a estas matérias das incapacidades, como também problemas de ordem psicológica. A nossa associação, que existe há 40 anos, promove dados de formação junto de empresas, formação junto inclusive dos nossos associados, ou onde pretendemos que os acidentes de trabalho não acontecem por acaso, acontecem por... porque são acidentes, por vezes por displicência das pessoas, mas aquilo que nos preocupa mais é ver que cada vez mais aparecem pessoas afetadas psicologicamente ao ponto de chegarem mesmo a chorarem ao pé de nós, como se nós pudéssemos fazer mais alguma coisa por elas, que não seja junto das entidades competentes, ou na Caixa Geral de Apresentações, ou junto da Segurança Social, dar-lhes um tratamento digno e um tratamento que realmente merecem por terem tido um acidente de trabalho. Ao fim e ao cabo, estão a contribuir para que a economia do país cresça, estão a contribuir para que todos nós estejamos bem, pá, e têm um acidente e são tratados de uma forma que, francamente, nos deixa ficar muito, muito preocupados. Queremos e acreditamos e agradecemos aos seus deputados o interesse manifestado pela nossa, no nosso pedido de reunião, e estamos certos que a proposta do senhor deputado Joaquim Raposo de chamar aqui o responsável para a Caixa Geral de Apresentações pelo menos dará uma força maior para que nos explique a todos nós os porquês que, das discrepâncias entre incapacidades, porque é que não são remíveis convenientemente e de acordo com a lei.
Muito obrigada. Pede-me, Sr. Presidente, uma palavra, faz favor, muito rápida, vamos ter que dar por concluídos.
Rapidamente. Apenas a título de exemplo daquilo que a Caixa Geral de Apresentações faz e não devia fazer. Todos sabem que, para efeito de cálculo de uma pensão por acidente de trabalho, é tido em conta toda a retribuição recebida com caráter de regularidade. O salário base, o subsídio de alimentação, horas extraordinárias, prémios, tudo que seja de caráter regular. Apenas a Caixa Geral de Aposentações entende que o subsídio de alimentação não faz parte da retribuição. É apenas mais um exemplo, de facto, de que para o privado acontece uma coisa. É uma violação da própria lei. A lei é clara quando diz que tudo integra a retribuição, incluindo o subsídio de alimentação. A argumentação da Caixa Geral de Aposentações é que, para não pagar o subsídio de alimentação, é que diz que o subsídio de refeição só é recebido se o trabalhador trabalhar. Está bem, mas também o salário também só é recebido se trabalhar. Portanto, não faz sentido. Esta resposta que eu tenho aqui, que foi apresentada, a resposta a um requerimento apresentado pela Associação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de dar por concluída esta reunião, esta audiência, eu gostava de pôr à consideração das senhoras e dos senhores deputados a proposta que aqui foi apresentada pelo Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido de ser ouvido o diretor da Caixa Geral, diretor da Caixa Geral de Apresentações. Se concordarem, fará parte do relatório da audiência, que assim que estiver feito, será levado à comissão para que possa ser depois em comissão deliberado, isso visto que nós não temos autonomia para essa deliberação. Completamente de acordo, assim será então. Vamos levar a proposta à Comissão de Trabalho e Segurança Social, no sentido de poder ser convidado a vir à comissão o senhor diretor da Caixa Geral de Aposentações. Resta-me agradecer aos representantes da Associação Nacional de Deficientes Sinistrados do Trabalho o importante testemunho e a preocupação que nos trouxe a estes grupo de trabalho das audiências, e aproveitar também para desejar umas boas festas com tudo o que houver de melhor para os senhores e para todos os seus e para os associados. Bem-ajam. Obrigada.